Diferente, o Carmelo é outro também, que a gente, o Carmelo voltou, passou 4 meses fora da Assembleia, voltou, parece que não voltou, não falou nada, é caladinho. Agora, meu amigo, ligou o microfone, ligou a câmera do celular, meu amigo, é valente, é tudo, aquela coisa toda.
A zoada então, danada,
é importante lembrar que é muito mais fala do que atitude. Então, André aí, lamentavelmente, saiu mais uma vez desgastado. Melhor ter ficado calado na primeira vez, né?
É, vamos aguardar. Teve a fala da doutora Silvana e tal. O Felipe Mota, alguns setores dizem que vão continuar apoiando a pré-candidatura do Ciro. O certo é que a cor está muito dividida. Vamos aguardar. Minha gente, hora certa na cidade, 13h26. Repetindo. 13h26, programa Ceará em Evidência, a hora certa para você, da Bill Esfirra, a melhor pizzaria de Fortaleza, no bairro Luciano Cavalcante. Atendimento todos os dias a partir das 18 horas, esfirras, pizzas, pastéis e o melhor rodízio em massas. A direção geral do Gilson Bill. Aniversário, confraternização e final de ano, faça a sua reserva. Ligue 3017-3279, repita. 3017-3279, de direção geral do amigo Gilson Bill, ao Gilson, ao Nilda, toda a equipe aí, obrigado pela audiência. Em nome da Normatel, material de construção em geral, preços especiais, final de ano, reformar a casa, o seu apartamento, material de construção com os preços especiais, tintas, ferragens, louças, material elétrico e hidráulico, conjunto de louças para banheiros. Vá a Normatel, a campeã de vendas. Tudo em 10 vezes sem juros, Normatel e a hora certa, 13h27. Matériazinha curtinha agora também, daqui a pouquinho tem a participação da Samanta Pinheiro, que já mandou a matéria aqui. É, Márcio vai preparando seus alunos aí, hoje dando um destaque especial aos nossos milhares de ouvintes, dando um registro aos nossos amigos do município de Paraipaba. Essa semana eu conversei com um amigo nosso lá de Paraipaba, o Timbó. Ele mora em Fortaleza, mas o Timbó tem amigos lá em Paraipaba, vereadores, pessoas que acompanham o programa, que é audiência boa em Paraipaba, Paracuru. Cumprimentar meus amigos da Marazu FM, forte abraço aí ao doutor Helder, né, o coronel Helder, da FM Marazu, nosso amigo Zé Lino, toda essa equipe bacana, muito obrigado pela audiência. E é claro, registrando a audiência do Alberto Júnior, meu filho mora lá no Conjunto Ceará, o Beto Júnior, a Vanessa, o Paulo Roberto, a Celina, a família toda, muito obrigado também pela sintonia da audiência. Nájela, ao lado do Marcelo, muito obrigado, Nájela, pela atenção acima de tudo, dia a dia a gente conversa, bate o papo, obrigado pelo apoio, obrigado também meu amigo Marcelo, a mãe dele, a família toda que acompanha o programa Ceará em Evidência. Todo mundo ligado aqui na capital e no interior. Governador Humano, um pouquinho mais da matéria dele, vai fazer novos investimentos, Márcio, na questão da segurança. Vamos à matéria.
Até outubro ou setembro do ano que vem, eu quero entregar 5 mil vagas novas no presídio cearense.
Vão ser também em Taitinga, não?
Os locais nós estamos pesquisando e dialogando, mas uma parte será no interior. Que nós temos um problema hoje no Ceará de muitos presos do interior que estão vindo para Itaitinga e há uma solicitação do Poder Judiciário e também ter presídios mais próximos do interior. Então nós estamos discutindo alguns casos, já fomos analisar terrenos para construir. A ideia é fazer pelo menos 2 aqui pela metropolitana e 2 no interior.
Tem algum presídio federal previsto para cá, não?
Né? Nesse momento, não. Que eu tenho conhecimento, não. Nós estamos negociando com o governo federal, mas eu já tomei a decisão, nós já estamos em negociação com projetos, porque nós vamos fazer presídios que são modulados, então se constrói com rapidez. A situação, nós estamos aumentando muito o número de prisões no Ceará. Eu já estou numa situação com legitimidade do Tribunal de Justiça nos questionando pela superlotação dos presídios, e eu preciso aumentar as prisões, e nós vamos aumentar as prisões no Ceará e vamos aumentar o número de vagas no sistema prisional cearense. Então, o que eu acho que tem várias pessoas...
A respeito do último concurso, ele pretende chamar outra turma, visto a necessidade do Estado urgente, que é essa, a nossa ouvinte Lumara Chimendes. Acho que deve ser do concurso anterior.
Não, é desse mês. Talvez a Lumara esteja entre as turmas. Nós estamos fazendo um concurso e existe um percentual para passar, eu tenho 1.000 vagas. Então só passa para a próxima fase, digamos, 1.500 ou 2.000 podem fazer. Para não ter prova além da conta, se estabeleceu no critério do edital que um número percentual de vagas a mais faz a próxima fase. Então, digamos que tenha 1.500. Só que for aprovado na primeira fase, 3.000. Mas só vai para outra fase, 1.500. Então, eles estão querendo que eu possa quebrar essa cláusula de barreira para eles poderem avançar no concurso. Eu quero dizer a eles que eu vou quebrar a cláusula de barreira. Porque eu quero ter a possibilidade, se eu quiser chamar mais de 1.500, hoje estão fazendo as fases, se não me engano, 1.543. Ainda podem ainda ser desclassificados. O mínimo que eu vou chamar é 1.000. Mas se eu quiser chamar 2.000, eu tenho que ter mais de 2.000 fazendo um concurso. Então, para eu ter esse cadastro em reserva, eu preciso quebrar a cláusula de barreira. Qual é o cuidado que eu estou tendo? É que eu não posso gerar uma guerra judicial. Porque se eu abrir a cláusula de barreira agora, e ele for a fase da frente, e ele tirar uma nota melhor do que o que estava antes, vai criar uma briga na justiça quem é que deve ter direito à vaga. E eu não posso, de maneira nenhuma, permitir que a gente não tenha um concurso com tranquilidade, com segurança jurídica, para o bem do povo cearense, porque eu preciso contratar esses policiais para ontem. Então eu tenho que garantir.
Portanto, Márcio, porque ainda fala, o governador continua anunciando aí novas contratações para fortalecer o setor da segurança, né, Márcio? Que é importante.
É um tema bastante em voga, né? Um assunto da questão da segurança, não aqui só no estado do Ceará, mas em todo o Brasil, na questão do mundo, por conta dessas facções. E com essa nova lei antifacção, né? Uma lei que está sendo votada lá no Congresso Nacional. Vai precisar de presídio para colocar esse pessoal, que é gente demais. Todo dia nasce um vagabundo, todo dia nasce um bandido.
Infelizmente.
E assim, e fica difícil tá colocar, porque quando não tem espaço para colocar os presos, o que é que a justiça faz? Coloca a tornozeleira eletrônica. Só que a gente sabe que essa tornozeleira eletrônica nem sempre, né, é seguro, porque esses bandidos, eles têm tudo jeito para agir. Então, na verdade, o governador Emmanuel Freire está correto aí nessa questão. Bem que o importante fosse, ao invés de abrir presídio, abrisse escola, né? Mas a coisa da violência vem se agravando.
De muitos anos, né?
De muitos anos. E ele tem, o governador Emmanuel Freire tem buscado, tem tentado, a todo custo aí, amenizar esse sofrimento e dessas ataques, facções. É bem que pouco mais de um mês a coisa vem melhorando bastante, né, Pinheiro? Em relação, a gente não vê muito caso, né? Tem segurado, a polícia tem agido bastante.
Tem trabalhado bastante, tem prendido muita gente. Na verdade, isso. É essa, né? Olha. Bom, olha que chegou aí a surpresa aí. Daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui com o advogado, amigo, né?
Irmão.
Jornalista, é tudo. Um cara bacana, um cara do bem. O doutor, né? Roberto Pires, já no programa Após a Faturada Comercial. É com você, Adson.
Estamos apresentando Ceará em Evidência, pela Assunção AM 620, Alberto Pinheiro e Márcio Lima.
E olha quem vem aí para encantar a multidão, é a Normatel, com as ofertas mais incríveis do dia. Cerâmica tipo Acer Brás por R$19,90 um metro quadrado. Ventilador 50 centímetros por R$199,90. Impermeabilizante Rejunta Mix por R$99,90. Furadeira e parafusadeira Bonder por R$199,90. Caixa d'água corte leve por R$229,90. Passe uma loja agora mesmo e aproveite!
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BS Bar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BS Bar, no Iguatemi Expansão, piso L2. BS Bar Incorporações, a grife da solidez.
Estamos apresentando pela Rádio Assunção AM o programa Ceará em Evidência, para você com você.
Ceará em Evidência.
Olha a hora, 13h35 na capital do Ceará. Programa Ceará em Evidência, é o Ceará ligado de ponta a ponta. Daqui a pouquinho tem Roberto Pires, na visita especial, já vai conversar conosco, vem a opinião dele, da política, do quadro, as perspectivas para 2026 no estado do Ceará. A Samanta Coelho Pinheiro já mandou aqui uma matériazinha, ela fala sobre Defensoria Pública do Estado. Samanta, é destaque no programa Ceará em Evidência, vamos à matéria.
Boa tarde, ouvintes do Ceará em Evidência, sou Samanta Kelly e venho com o destaque da semana. Com a primeira turma do Programa de Formação de Defensores Populares, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, DPCE, venceu na última quarta-feira, dia 3, o Prêmio Inovar. considerado o mais importante reconhecimento da justiça brasileira às práticas que melhoram a atuação dos órgãos do sistema de justiça. Esta é a terceira vez que a DPCE ganha o prêmio, o que faz dela a defensoria pública com mais troféus na história do Inovare. As outras duas vezes nas quais o Ceará venceu foram em 2011, com um trabalho voltado a pacientes que dependem de energia elétrica para sobreviver, e em 2013, com o monitoramento da situação processual de crianças e adolescentes em abrigos. O programa aconteceu ao longo do último ano, fruto da parceria da DPCE com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab. Nele, 100 lideranças comunitárias femininas receberam formação em direitos humanos.
Matéria curtinha. São 13h37, diga aí, Márcio, vamos lá, que já já vem a participação especial do Roberto. Vamos lá.
Agora é a hora dos alouros, né?
Vamos começar a mandar os alouros, Cundi, né?
E aqui, mandar um abraço aqui, o Rogério e o Igor, da Ringo Costucci, que é uma cor de carro, eles têm situado, né, a loja deles ali na Rogação Leite. Eles estão se mudando para ali próximo, mais próximo ali na Avenida Norte, quase do lado da restaurante Patusquela, que é ao lado ali, bem ao lado ali da Rogação do Leite. E eles estão com uma nova loja, muito bonita a loja. O Igor e o Rogério estão de parabéns, eles que vêm fazendo um trabalho, eles que vendem barato, vendem de qualidade, carro de qualidade. Se você quer comprar um carro de qualidade, barato, né, de procedência.
Chegando lá, negocia mesmo, né?
Você não sai a pé.
Vários modelos e tal.
Você não sai a pé, não. Então, eles fizeram um convite para a inauguração agora, dia 13 da Reconsult.
Vamos bater lá.
Um convite para a gente ir lá e para fazer, marcar a presença. Parabenizar, que Deus abençoe. Na verdade, quem trabalha, que Deus ajuda. Quem trabalha, Deus concede. E aí, eles é uma dupla de empresário muito bem sucedida no ramo de carro, porque faz um trabalho com responsabilidade, né?
Que é o mais importante, eles estão no dia. Também a audiência aqui.
E aproveitar também, eu estive em Pindoretama, com as duas, três semanas, na chegada do Papai Noel. Pela primeira vez, Pindoretama teve a chegada do Papai Noel lá. Chegou junto lá com o prefeito Dedé Soldado, que fez um trabalho excelente. E o Dedé inovou. Tem a casa do Papai Noel.
Criou lá também, né?
Todos os finais de semana tem a casa do Papai Noel. As crianças, a população, você pode visitar a casa do Papai Noel. E aí, parabenizar aí o Marcinho, que é chefe de governo.
É o seu xará.
O Marcinho, um menino jovem, mas tem um talento para política, um talento para administração. O Marcinho vem fazendo trabalho ao lado do Dedé Soldado, assim também com a Bobô, o Sávio.
Toda a equipe.
Então, parabéns aí, Dedé. Parabéns, prefeito. A cidade agradece. Está muito bonito. Pindoretama está um espetáculo nesse período lá. Tá, né?
É importante que cada prefeito, prefeita, cuide da sua cidade, tenha respeito pela população, claro, e pelos visitantes também. Então, a matéria aí do Cid Gomes, vamos ouvir o Cid para o Roberto comentar sobre o assunto.
Vou fazer aqui a chamadinha. O Cid Gomes esteve agora, na quinta-feira, em Sobral, na inauguração do podcast do humorista Ivo Grau. O Ivo Grau é um personagem que ele criou em cima do irmão do Cid, que é o Ivo, né, o Ivo Gomes, que é o prefeito de Sobral. Ele criou um personagem, e esse personagem cresceu, e ele criou esse podcast. E o primeiro convidado foi Cid Gomes. Na oportunidade, Cid fez algumas declarações polêmicas. Inclusive, uma foi que ele fez uma crítica severa ao Lula. Inclusive, chamou o Lula de político de mangueira, sombra de mangueira, né? E aí também, ele também falou realmente como é que vai a relação dele com o Elmano, e se ele pode ser candidato a prefeito Sobral. Vamos ouvir a crítica dele ao Lula.
Vamos ouvir, então. Começa aí.
Foi presidente, logicamente, dois mandatos, e, a meu juízo, não deveria ter disputado o terceiro mandato.
Pois não é, né?
E muito menos o quarto.
Vai pro quinto,
porque,
né?
Porque eu guardo coerência com aquilo que eu disse. É bom fazer, mas é bom você dar oportunidades. Se o Lula morrer, quem é o sucessor dele? Hein? Você acha? Você acredita? Zero. Ah, o sucessor, você disse, ele morreu, o Alckmin assume a presidência. Eu estou falando como liderança política. Ó, tem o político Mangueira e tem o político Cajueiro. Cajueiro, você planta café embaixo e dá, nasce bem. Planta pimenta do reino, nasce bem. Planta uma série de coisas, nasce bem. na Mangueira não nasce nada embaixo. Então, a meu juízo, Lula é um político Mangueira. Ele não estimula lideranças, tá certo? Ele não dá oportunidade para a liderança. É ele, depois dele, de novo. Em quinto lugar vem um paulista.
O Cid aí mostrou, realmente, ele já vinha falando essas... Né, essas
a opinião dele, né?
Essas críticas ao Lula, inclusive, quando o Lula estava preso, que teve lá um...
Naquela fase e tudo.
Da candidatura aqui da campanha do Haddad, ele disse, o Lula está preso, babaca. E aí, foi perguntado ao Cid também, como é que vai ser a postura dele já para 2026, quem ele vai apoiar para o governo do Estado, ele falou.
Vamos ouvir aí. Ok, vai apertar. Tudo bem. Já já, continua a entrevista aí e tal, né? O Roberto Pires já está aqui conosco, agora sim, vamos lá, pode ser?
Drone, pra encerrar, vai seguir, puxa, a última pergunta seguiu, é pra você seguir, é só puxar, puxa, vai!
Pessoal, muito bem. Roberto Pires, prazer grande, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto. Após essas conversas aí do seu Ciro Gomes, uma hora se disse da base do governo, outra era desrespeitoso com Lula, que queira ou que não queira, o Lula está no terceiro mandato, o Lula tem defeitos e qualidades. Eu acho que o Cid tem hora que se perde todinho nas colocações dele. Faltou até com respeito, eu acho, na minha opinião. Não sei a sua. Um abraço, Roberto, seja bem-vindo.
Boa tarde, meu amigo Alberto Pinheiro, Márcio Lima, Adson Bold, a toda a turma da Rádio Assunção, em especial ao amigo Igor Loyola e o prefeito Moés Loyola, que faz uma gestão em Campos Sales.
É por isso que você é querido pela casa, todo mundo quer vir aqui na casa, né? Que bom.
Olha, é preciso falar algo que o meu coração diz, Alberto Pinheiro. O Cid Gomes, quando ele falou essa opinião sobre o nosso... atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou que ele pensa como verdade. Ele falou algo que é uma constatação, porque nós não podemos esquecer que esse ano Lula completou 80 anos. Próximo ano, 81. Então, ele, ao assumir o mandato, se vier a ser eleito em 2027, vai estar com 81 para 82 anos. É muita idade. E qual é o projeto político que o Lula está deixando? É um projeto de criar novas lideranças? Porque hoje um nome que é ligado ao presidente Lula chama-se Fernando Haddad.
Fernando Haddad, né? E aí... Jackson Wagner também não?
Mas,
Camilo.
O único nome que o Lula lançou, apontou na história recente do Brasil foi o Fernando Haddad, que foi candidato em 2018 e perdeu para Jair Bolsonaro.
Isso.
Então, falar a verdade não é ser desrespeitoso. Ele não falou nenhuma ofensa, ele apenas fez uma constatação. Que o Lula não está criando novas lideranças para sucedê-lo.
Que é um erro, né? Que é um erro do PT, né? Que é um erro, na opinião dele também.
Que na verdade, isso acontece muito nas prefeituras. Você se apodera do poder e aí você acaba não criando nova liderança. E aí nós temos aí o Camilo Santana, que seria um nome, né? Rui, né? Rui Costa. E Haddad lá, tá lá, mas ele não destacou como ministro. Então, o que o Cid quer dizer, que o Lula precisava da oportunidade, assim como o Cid Gomes, o Cid sempre cita o papel dele na política, como ele deu a oportunidade ao Camilo, ao irmão, a outros. Então, o que ele quer dizer é que o Lula precisa criar um nome dentro do partido, ou então fora do partido, que ele possa suceder ele, porque o Lula não é eterno, né? Não vai eternamente ocorrer.
E é como ele disse aí, Roberto Pires, por exemplo, se o Lula vir como ser humano amanhã ou depois se acabar e tal, então assim, o Lula não é questão porque o vice Geraldo Alckmin vai assumir, não. Falou por esse lado, de o Lula não ter visão e de trabalhar nomes. Aí se falou tanto na mídia nacional, diz que o Camilo poderá ser uma alternativa, quem sabe, e ele deixou bem claro que se estiver bem de saúde lá, no período deles vão sair candidato e pode até não sair, mas toda essa conjuntura, Roberto, a partir do Ceará, como é que você está analisando tudo isso?
Aí eu queria, matéria, em outra oportunidade, o Cid falou já de eleição 2026, como ele vai ficar em relação à candidatura aqui no estado do Ceará.
Está no ponto, finalmente, bichinho, PSDI. Olha, vamos lá, 8.
A gente tem um compromisso com o Elmano. Se o Elmano for candidato à reeleição, eu tenho um compromisso de votar com ele. Esse é o meu jeito de ser. Eu assumo as minhas posições.
E aí ele falou realmente que 2026 continua apoiando o Elmano para prefeito, caso o Elmano seja candidato. E aí, se o Elmano for o candidato, for um outro candidato, ele apoia?
E aí, Roberto?
O Ciro Gomes,
sua opinião também, né?
Candidato, ele apoiou o Ciro?
Olha, é preciso a gente ser honesto com a história do senador Cid Gomes. O senador sempre foi um homem que trabalhou um grupo, fez parte da história do Ciro Gomes enquanto lançado por ele, por ser seu irmão, mas hoje o grupo político representa representa hoje Elmano, Camilo e o senador Cid Gomes. E com esse trio, uma outra pessoa que tem alcançado uma representação muito importante, que é o deputado Romeu Aldighieri, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tem mostrado aí uma habilidade, uma articulação política. E este nome, Romeu Aldighieri, pode ser dado como exemplo, pois ele está lançando hoje o nome da Tainá Marinha Aldighieri como possível candidata a deputado estadual, ou ainda o seu irmão Aníbal, que está prefeito de Granja. Então veja que há, nesse grupo do Ceará, a construção de lideranças futuras. É isso que o Cid falou e é isso que o cearense precisa entender. Aqui não se fala outra coisa, senão uma análise de quem foi, de quem é e o que será esse grupo político. Unido, marchando alinhado e marchando coeso. Aonde está Aldighieri? Está um elogio para o governador Elmano, elogiando a educação, elogiando o trabalho no combate à segurança pública, criando agora 4 delegacias com a divisão metropolitana de delegacias contra os homicídios. Esse é o trabalho do atual governo, do atual grupo político. E vai enfrentar um grupo de Ciro Gomes. E o que será o amanhã? Só Deus sabe.
Verdade, muito bem. Falando
de Aldighieri, aí é importante lembrar, ontem o presidente da Assembleia, Romeu Aldighieri, que vem fazendo um excelente trabalho, a gente vem falando aqui, montou uma super equipe com Paulo Rolim na direção geral. Paulo Rolim também tem ajudado muito na questão administrativa. A Assembleia hoje tem uma nova cara, um novo olhar para a sociedade, também para os servidores.
Com vários projetos importantes, né?
Também na questão política, o Romeu Aldighieri faz um trabalho excelente em relação, inclusive em relação aos deputados de oposição. Ele cria uma relação muito boa entre os deputados e ele situa muito bem, tanto na situação como na oposição. E o Romeu Aldighieri fez, ao lado também do Ivo Santiago, que é o coordenador de comunicação, também faz uma comunicação muito aberta para o público, de fora, de dentro para fora. E a Assembleia, com isso, alcançou o selo diamante de qualidade e transparência.
Super importante. Vamos à matéria, está no ponto?
Inclusive, talvez seja uma das únicas assembleias lá
do Nordeste.
E o Romeu Aldighieri, o presidente, falou sobre isso.
Olá, estamos chegando aqui na Assembleia no plenário 13 de maio para dar uma excelente notícia a todo o povo cearense. Existe um Programa Nacional de Transparência Pública, conduzido pela Zicom, Associação Nacional do Quintal de Conta, que tem 130 critérios de avaliação de todas as instituições públicas estaduais e municipais do país. E a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pela primeira vez na história, é selo diamante, a maior comenda de transparência pública do Brasil. No Nordeste, apenas a Assembleia do Ceará conseguiu essa certificação, que mostra que estamos no caminho certo de transformar cada vez mais essa casa na casa do povo cearense, com serviços de excelência. Esses critérios medem folha de pagamento, processos, licitações, contratos, pagamentos, respeitando o povo cearense, que é o nosso verdadeiro patrão. A Assembleia do Ceará é selo diamante e essa conquista é de todos nós. Parabéns a todos os servidores, colaboradores, deputados e deputadas que prezam e honram a nossa missão
quer cuidar e zelar pelo povo cearense. Parabéns a todos nós.
É o Romeu de Guerra aí mostrando, né, o que eu falei realmente.
Satisfeito, né, comemorando.
O grupo que ele criou dentro da Assembleia Administrativa.
Isso.
E político também, ele conseguiu, alcançou. A Assembleia está de parabéns. Nós que estamos lá acompanhando, né, Roberto Pires?
No dia a dia, né?
Lá do Alberto Pedro, no dia a dia, a gente acompanha, a gente vê a evolução e o desenvolvimento daquela casa.
Muito bom, são 13h50, 30 segundos, vamos comercial. Faturada, já já a gente volta com mais notícias e comentários no programa.
Assunção!
Estamos apresentando Ceará em Evidência, pela Assunção AM 620. Alberto Pinheiro e Márcio Lima.
E olha quem vem para encantar a multidão. É a Normatel, com as ofertas mais incríveis do dia. Cerâmica tipo Acer Brás por R$19,90 um metro quadrado. Ventilador 50 centímetros por R$199,90. Impermeabilizante Rejunta Mix por R$99,90. Furadeira e parafusadeira Bonder por R$199,90. Caixa d'água Forte Leve por R$229,90. Passe em uma loja agora mesmo e aproveite.
Estamos apresentando pela Rádio Assunção AM o programa Ceará em Evidência, para você, com você.
Ceará em Evidência.
Muito bem, hora certa na cidade, 13h52 agora, hora certa para você, Normatel, tudo em material para sua construção. Preços especiais. Está construindo, vai reformar a casa, o apartamento, vá a Normatel. Preços especiais, tudo em 10 pagamentos, materiais para sua construção, louças, ferragens, tintas em geral. Bom atendimento, direção geral do amigo Antônio José de Melo, ao Júnior Melo, a toda a família lá, obrigado pela audiência. Também dando destaque à pizzaria do meu amigo Gilson, Bill Esfirra. Fica no bairro Luciano Cavalcante, da vizinha Márcio, onde o Márcio mora, ali pertinho da Câmara Municipal de Fortaleza. Bill Esfirra, todos os dias, funciona a partir das 18 horas, com o melhor rodízio em massas da cidade. Pizzas, esfirras e temos sistema delivery também. Ligue 3017-3279, repetindo, 3017-3279, com fraternizações de final de ano, faça a sua reserva na Bill Esfirra, direção-geral do amigo Gilson Bill. Ô, meu amigo Roberto Pires, eu queria chamar a sua atenção e ouvir a sua opinião sobre a vinda do Lula, novos investimentos no Ceará, essa questão do grande momento lá em Horizonte e tal, gerando aí, vai gerar muitos empregos, e eu queria exatamente ouvir você, Roberto, aqui registrando a audiência que me ligou agora, já passando aqui o zap, o Ivo Contador, que é torcedor lá do Ceará, ali do Inan também ouvindo a gente, ele parabenizando pelo programa e dando destaque exatamente, por exemplo, Cid não utilizou bravatas, na opinião dele, é aquele estilo do Cid, mas o Roberto até já comentou sobre isso, cada qual tem sua opinião. Roberto, a vinda do Lula, qual o seu análise?
Olha, é importante a vinda do presidente Lula para consolidar um projeto político no estado do Ceará, em que nós sabemos que no próximo ano é um ano eleitoral e o Lula veio pela terceira vez só este ano, em 2025. E com isso, ele entrega, junto com o governador, junto com o ministro Camilo, a PASSE, que é o polo automobilístico do Ceará, uma planta que fica em Horizonte. O Lula também discursou no centro de eventos durante 30 minutos, um discurso que ele fez menção à Transnordestina, homenageou os professores, porque o evento era voltado para os professores, com o lançamento da entrega da carteira dos professores. Também falou da importância da transposição das águas do São Francisco, trazendo água para o povo do Ceará, Nordeste, e marcou, digamos assim, marcou o território no estado em que, no próximo ano, terá uma eleição para presidente e para governador. Então, foi um ato político muito importante. Nós sabemos que tanto o governador Eumano, quanto o ministro Camilo e quanto o Lula apontam que várias obras ficaram abandonadas no governo de Bolsonaro. Eumano, Camilo e Lula também falaram dos investimentos na educação. Então, esse foi o mote da visita de Lula ao Ceará.
Muito bem. Ouvindo a gente, obrigado o meu amigo Epitácio, lá com a Bete, ligado no programa. Forte abraço, meu amigo Gerôncio, o Barroso, pessoal do Antônio Bezerro, Ayrton, Ayrtão aí da Ogovida, doutor Ayrton, o Alex e o Padim. Audiência fechada lá, portanto, ali no nosso Antônio Bezerra. Obrigado mesmo, essa gente bacana, audiência maravilhosa. Adel Júnior, grande vereador de Fortaleza, do grande Antônio Bezerra. Adail com a Mara, meu amigo Tesco. Alô, Tesco, obrigado pela audiência lá no restaurante dele. Lá o Tesco e o meu amigo Dorival. Obrigadão também, sintonia ligada aí. Olha, tem uma matéria, meu caro Márcio, você me parece que tem uma matéria curtinha em depoimento do PPCEL, é isso? Vamos lá, matéria.
Na verdade, o PPCEL esteve na quinta-feira na Assembleia, tanto eu como o Roberto Pires conversamos com ele. O PPCEL foi eleito pelo PDT, mas ele, e quando o PDT assumiu a postura de ser base, tanto do Evan Leitão como do Elmano de Freitas, ele decidiu ficar ausente. Ele é mais ligado hoje ao bolsonarismo, é mais ligado à direita. E o PDT está promovendo, o PDT, a expulsão dele do partido. Não é a tomada do mandato, mas a expulsão do partido. E ele disse que realmente não quer sair do partido, mas se for o caso, ele vai dizer para onde é que vai e qual será o futuro político dele. Vamos ouvir.
É isso, o PDT entrou no Conselho de Ética para caçar o meu mandato. Não para tomar, para caçar, para me expulsar, na verdade, para me expulsar do partido, não para caçar, perdão, para me expulsar do partido. E eu fico triste porque eu tenho muitos amigos lá, né, um partido em que eu aprendi a gostar e tenho um carinho enorme pelas pessoas que lá estão no partido. Porém, eu tenho falado que eu continuo mantendo a minha coerência, infelizmente, diferente do PDT, que hoje em dia já não tem. É isso, tem mais essa coerência, que durante muito tempo fez oposição ao PT aqui em Fortaleza e no Ceará, e hoje está aí jogado, largado nos braços do PT. Então, é com tristeza que eu recebo esse pedido aí de expulsão. E aí a gente vai para o Conselho de Ética, já está na mão dos meus advogados, e a gente vai ver o que acontece.
Está aí. O PPCEL, muito, né? Ele que vem fazer severas críticas, né? Ao PDT por conta da postura do partido.
Não é caçar, não é o PDT caçar o mandato dele, não. Apenas está sendo afastado para ser expulso do partido. Agora, o mandato dele é dele, ele vai para onde ele quiser. Vamos aguardar o que é que vai dar. Audiência aqui, registrando a audiência do pessoal lá, também da Câmara Municipal, cumprimentar o Aglailson, vereador do PT, sempre ligado conosco, a assessoria dele, o nosso amigo também, Marcel do Dr. Hugo, cumprimentar o Dr. Fernando Hugo, meu amigo Dedezinho, que é o veinho, como diz aqui o Márcio, o veinho, né?
Meu veinho favorito.
Um abraço para ele, pessoal lá da Grande Messejana, e registrando a audiência também do Dr. Gama, Carlos Gama, consultor, empresário, dando a consultora para siga, o Carlos Gama e o Gaminha Filho também. Audiência fechada. Denísio Pinheiro, obrigado pela audiência. Já na reta final, Denísio Pinheiro, meu amigo Samuel, Marcos também lá no nosso, o Marcos Coelho lá no Canindé, sempre escuta a gente. Chico Carloto com os irmãos, obrigado ao Chico Carloto. E o meu amigo também, Carlos, o Carlos lá do Paramotim, meu amigo Carlos Kleber, um abraço para ele. Ô, Roberto Pires, reta final, que alegria recebê-lo. Eu espero que até o dia 27 de dezembro, que é o último programa de dezembro, você volte aqui ao programa, meu amigo. Seja bem-vindo aí.
Eu queria agradecer a Alberto Pinheiro, Márcio Lima, Adson e aos ouvintes que me dão a alegria ao me escutar e eu poder falar o que é importante para o nosso povo, um jornalismo sério.
É que o Igor Contador disse que torce Fortaleza, só que era Fortaleza, parabéns pelos comentários seguros, com muito profissionalismo do Roberto Pires.
Olha, é isso que nós queremos, levar a informação com seriedade, com credibilidade, porque, Alberto Pinheiro, você é um ícone da comunicação do nosso estado.
É de sua.
Muitas décadas trabalhando com seriedade, com compromisso, e aí tem o meu respeito, e é por isso que quando eu venho para cá, eu venho com muito orgulho de trazer informação quentinha, de qualidade e com muito respeito aos ouvintes, porque eles não merecem notícia falsa, desinformação ou qualquer mentira.
Obrigado, Roberto, obrigado. E aí, Márcio Lima?
Agradecer, a honrosa audiência de todos os companheiros aí do rádio. O rádio ainda é o veículo de maior alcance popular, não só no estado do Ceará, mas no mundo. E aí eu queria aqui fazer um convite, a pedido do meu amigo Paulo César Cariri, a banda Zal fazendo um grande show hoje no Pirata Bar, neste sábado. O Pirata Bar, a partir das 17 horas, um show com um encontro dedicado ao brega romântico, e que através de gerações acontece acompanhando do pôr do sol. Então, a partir das 17 horas, o Pirata ali na Praia da Sema terá os Alfazema, uma banda excelente que toca brega, toca...
Você vai lá, vai levar a família?
Vou lá, vou dar uma passada lá para abraçar o amigo e o Paulo. Beleza, e agradecer mais uma vez por mais um programa e pedir bênçãos a Deus, a Nossa Senhora Santíssima, que no próximo sábado a gente esteja aqui com muita saúde, com muita paz e com muita informação.
Que é o mais importante. Muito obrigado, minha gente. Obrigado de coração mesmo, hoje pelas presenças aqui do Roberto Pires e também do Márcio Lima. Deus abençoe nossas famílias, abençoe nossos ouvintes. E desejando ao cidadão, ao torcedor, torcedores do Ceará, torcedores do Fortaleza, muita sorte. Que o Fortaleza realmente faça bonito, consiga se manter na Série A, o Ceará também. Essa é a minha esperança. Eu sou, primeiro de tudo, um homem de imprensa, um homem que torce pelo sucesso do futebol cearense. Porque é isso que nós queremos, o melhor para o nosso esporte cearense. Vamos ver o que é que vai dar, né? Boa sorte mesmo. Finalizando, quero registrar a minha conversa ontem, bati um papo assim por telefone, conversei com o Felipe Mota, que é um amigo também da gente, tem feito um grande trabalho naquela casa. Ele, o chefe de gabinete, meu amigo Galto também, muito obrigado. Pessoal lá do Cláudio Pinho, muito obrigado pela sintonia da audiência através do Nilberto, que é a cadeira cativa. E agradecer a todos de coração. Bom final de semana, vem aí agora a sequência Loteria dos Sonhos e Bandeirantes São Paulo. Um grande abraço a todos, bom final de semana, minha gente. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado. Amém, amém, amém.
Estamos apresentando Ceará em Evidência, pela Assunção AM 620. Alberto Pinheiro e Márcio Lima.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSBar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSBar, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSBar Incorporações, a grife da solidez. Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardoni Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Na lista telefônica, na internet ou na TV.
Já vou começar mostrando a nossa mesa expositora com todos os números da sorte. Confira. Agora a Nicole e a Carol vão colocar as bolinhas dos lobos. Mas antes do sorteio, vamos falar de Totolec Show, porque amanhã é dia e nessa semana são mais de 340 mil reais em prêmios. Só no primeiro prêmio tem um HB20 sedã zerado no valor de 110 mil. Mais 100 mil reais e mais 30 mil do prêmio extra se você tiver mais de uma cartela selada no seu nome. Mas agora eu mudo de assunto porque eu tenho um comunicado importante para os nossos amigos, vendedores e distribuidores aqui da Loteria dos Sonhos. Vem aí a comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. No próximo dia 23, durante a quarta extração aqui da Loteria dos Sonhos, a gente vai sortear uma data. Uma data entre os dias 8 e 23 de dezembro. Essa data sorteada servirá de referência para a sua comissão extra de Natal. Se, por exemplo, o dia sorteado foi o dia 9 de dezembro e nesse dia você tiver obtido R$200 em comissão, você vai ganhar mais R$200 de comissão extra de Natal. É bom demais, né? Desejo boa sorte então e boas vendas para todos vocês. E para você que apostou aqui na segunda extração, boa sorte também, que vem a primeira bolinha da tarde. Com sorte, ela tá chegando. Bolinha de número 5. Vamos começar pelo quinto prêmio. Resultado já tá na tela. 58-63. 58-63. Estamos só começando. Mais uma bola chegando. De número 2 agora é o segundo prêmio. Se você fez aquela fezinha, confira os números. 7400. 7400. Loteria dos Sonhos sempre ao vivo, aqui na TV Jangadeiro e no canal Lotesse. Bolinha de número 3 agora, é o terceiro prêmio, segunda extração ao vivo. Resultado, 26-13, 26-13. Uma ótima tarde para vocês, bem-vindos. Mais uma bola de número 9 agora, é o nono prêmio. Fez aquela fezinha? Então confira. 56-59. 56, 59. Muito obrigado pela sua aposta. Mais uma bola chegando, agora de número 10. É o décimo prêmio. Segunda extração ao vivo. Resultado: 16, 33. 16, 33. Vamos em frente. Mais chances. Agora chegando a bolinha de número 1. Com o primeiro prêmio. Você gosta de apostar no primeiro prêmio? Então confira os números. 06-93, 06-93, boa tarde para você. Mais uma bola, chegando agora de número 6, é o sexto prêmio. Vamos conferir o resultado, agora 45-52, 45-52, insista, não desista, porque aqui você ganha. Bolinha de número 8 agora. Oitavo prêmio, segunda extração ao vivo. Resultado: 53-25. 53-25. Tem mais chances. Agora chegando a bolinha de número 7. Com o sétimo prêmio da segunda extração. Se você apostou, eu tô torcendo. Resultado: 04-80. 04-80. E pra gente fechar muito bem a segunda extração, chegando a bolinha de número 4 com o quarto prêmio. Vamos conferir os números? Agora, na tela, 3600. 3600. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui na TV Jangadeiro e no canal Lotesse Loterias. Acesse lotesse.com.br no Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial. Agora...
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Rede Bandeirantes de Rádio.
É uma vergonha para esses times, não só para o Corinthians também, não. Para outros clubes aí, grandes, né? Que estão brigando para não cair. Inacreditável. E, na minha opinião, deve cair Internacional e Fortaleza.
É, meu amigo.
Um abraço, Fernandinho. Ótimo programa.
Outro pra você, é meu amigão, quem não ficar esperto, não arrumar a cozinha, vai dançar.
Boa tarde, Fernandinho, Evandro Roca de Balneário Camboriú. Inter e Ceará, falta cair, Fernandinho. É uma pena, né? É uma pena que ainda mantém-se caindo quatro equipes, bem complicadinho. Acredito aí que deveria a queda ser calculada nos últimos 2 anos. Uma pontuação realizada, né? Porque esse negócio de sobe o time num ano, no outro cai, se não é 2 anos no máximo, cai de novo. Não tá batendo legal isso não, hein? Fazer um cálculo igual na Argentina, vai ficar um pouquinho mais fácil, hein? Calcular essa queda aí. Todo ano 4 não dá não.
Eu vou discordar de você, meu amigo. Já discutimos isso aqui. Na minha opinião, tinha que cair 5. Ou diminuir o campeonato para 18, para você ter uma movimentação, ter uma Série B mais forte com times grandes, porque sempre vai ter grande lá dançando, ainda mais do jeito que estão conduzindo. Eu acho que querer 2 anos ou proteger os grandes, quem tem tradição não cai, não tem nada a ver, isso fere principalmente o princípio desportivo de qualquer competição. Pra mim, sinceramente, é um que cai 5, cara. Aí você ia ter mobilidade e animação o tempo inteiro.
Boa tarde aí, Fernando e equipe. Ademir Vila Formosa. É sobre a seleção, primeira fase passa e com o brasileiro. Eu só estou torcendo para o Santos não cair. Sou palmeirense, mas eu gosto do Santos. É, sobre o que você acabou de falar aí para o ouvinte das revelações, né? Uma das grandes, um grandes problemas das revelações é que vocês da imprensa não denunciam, denunciam muito pouco da imprensa geral, não é só você. É isso, invasão de estrangeiros, ganhando uma fábula, meia boca, entendeu? E tirando o lugar dos moleques. Tá bom? Vocês precisam denunciar isso, a invasão de estrangeiro. Obrigado, bom trabalho.
Obrigado, amigo. A gente já fala sempre disso. Mais ou menos 1.600 jogadores disputam a Série A. Cerca de 250 já são estrangeiros. O problema é que você está tirando como base também o Depay, que ganha muito, a Arrascaeta, esses caras. Mas a realidade é a seguinte, um dirigente vai querer contratar um cara que é reserva de um time grande, o cara pede 500, 600 conto para trabalhar. Vai sair de um time pequeno, faz um bom campeonato, vai para um time grande, os caras querem 500 pau pra, de salário. Eu acho que a solução era pôr a molecada da base, mas os caras não tratam bem a base, com algumas exceções. Ele tem que tomar cuidado mesmo. Olha a Itália aí, que está indo se bobear para a terceira Copa do Mundo sem participar. Está na repescagem e ninguém tem certeza. O que que acontecia? Ah, nos anos 90, que o campeonato italiano voava, brilhava, tinha jogo que não tinha um italiano em campo. Um, dois no máximo. Então isso é um perigo. Ah, mas na Inglaterra tem um monte de gringo. Tem, também tem. Mas quantos anos demorou para a Inglaterra ter um time bom? A Espanha para começar a ganhar campeonatos e tal. Quanto tempo levou? O campeonato espanhol também tem uma legião de jogadores estrangeiros lá, porque tem regras diferentes, por causa da comunidade europeia. O cara que faz parte da comunidade europeia, ele não é visto como um estrangeiro, circulam os jogadores lá com mais facilidade. Aqui a gente está trazendo jogadores que atuam na América do Sul, nem sempre são bons, repatriando alguns da Europa, trazendo jogadores de várias partes do planeta que nunca haviam jogado no futebol brasileiro, jogadores desses países. Enfim, cara, eu acho que a base tem que ser valorizada. A gente tem uma quantidade grande de estrangeiros e exageradamente. Eu me lembro que a gente tinha primeiro 5 estrangeiros, eram permitidos, passaram para 7, aí no movimento encabeçado pelo São Paulo, passaram para 9 estrangeiros, com 5 podendo estar em campo simultaneamente. Cara, isso vai ter uma consequência, vai ter um preço. Nós vamos pagar essa conta, pode ter certeza.
É. O problema da seleção não é o início. Fala, Fernandinho, boa tarde. José Luiz, da Vila Maria. Quem cai vai ser o Inter e o Vitória. O Ceará vai empatar com o Palmeiras e o Fortaleza vai empatar com o Botafogo. Bom programa aí, boa tarde, abraço a todos.
Boa tarde, Fernandinho. Você sempre está de parabéns, que o melhor programa esportivo do rádio é o seu. É, você é o único programa que deixa o ouvinte falar. Não importa nem se ele está de acordo com a sua posição ou não, você deixa falar. Então, inclusive, ontem eu falei um negócio do Neymar. Eu tenho 67 anos e o Neymar, na minha opinião, a respeito dos outros, jogaria em qualquer seleção. Eu sou São Paulino, eu queria o Neymar com meia perna no meu time. Um abraço, continue assim, parabéns pelo seu programa, Reinaldo Praia Grande.
Obrigado, Reinaldo, é o nosso programa. E hoje a coisa tá boa, e ninguém tá me batendo, que a semana passada, a semana retrasada passada não teve programa por causa da decisão da Libertadores. O que eu levei de pancada, velho? Hoje, olha aí, só chicotada. Hoje o negócio tá legal, obrigado, gente. Mas é da mesma maneira. Um pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quando eu apanho, vai pro ar também. Quando tem elogio, vai pro ar. E é isso que eu gosto, é isso que eu quero de vocês. A liberdade pra vocês falarem o que pensam, do que pensam, a meu respeito, aos assuntos que nós colocamos aqui, pra gente continuar sempre debatendo. Muito legal. Hoje tá suave.
Eu novamente. Eu acho que eu me expressei mal.
porque eu não quero mais saber de seleção, não acompanho mais nada. Não é por, porque vai ser usado por governo. Não, isso aí não. É pelo nível que está a nossa seleção. É por esse motivo. Viu, Fernandinho? Um grande abraço, Augusto Valeriano, Aracaju, Sergipe.
Ô, seu Augusto, muito obrigado aí pela sua réplica. Todos têm essa liberdade de quando quiserem replicar o que falaram, discutir em cima do que eu falei. Não, eu não disse isso em relação ao que o senhor falou. É que, por exemplo, lá na Copa de 70 diziam que a seleção brasileira foi instrumento, foi objeto. Enfim, sempre tem esse tipo de conotação. O senhor acha que é o seguinte, a seleção brasileira, a camisa verde e amarela, é uma das maiores expressões de nacionalidade do país, independente de qualquer situação política. O Brasil é reconhecido por ser um país grande, um país com potencial enorme, mas acima de tudo, mais que o samba, mais que qualquer coisa, é o país do futebol. E a camisa verde e amarela, aonde você estiver no planeta, e se bobear até fora dele, o cara sabe, olha aquela verde e amarela, sabe que é o uniforme da seleção brasileira de futebol. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que valorizar demais esse nosso símbolo nacional.
Fala, Portuga, tudo bom? Aqui é o Pedro, aqui de Mogi. Eu acho que quem cai é esse daí então mesmo, que é Sport, Juventude, Inter, Vitória. E na Copa aí, eu acho que o Brasil pegou um grupo fácil, vai passar em primeiro e vai pegar o Japão, de Orlando e Japão.
Fernandinho, boa tarde. É Marcos Pacão, de Guarulhos. O futebol brasileiro morreu junto com o Pelé, o Santos também. O Neymar só veio jogar a última parte de cal.
Ah, eu não ganhei uma Copa do Mundo de 2002, velho. Que é isso, 94 ganhamos também. Não, eu concordo com o senhor que o Neymar é o último dos moicanos, pelo menos com o que tem aí. Vamos ver o Estevão, o que vai acontecer, mas o Neymar é baixo jogador que o Estevão. O Estevão já está começando muito bem, mas não tem o brilho que tem o Neymar. É, o brilho que teve Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo, pô, tem um Alex, tem um monte aqui, eu vou cometer injustiças. Isso é um problema estrutural do futebol brasileiro, formação. A gente não está criando jogadores para jogar em futebol, a gente tem formado jogadores para fazer dinheiro. Isso tem uma diferença enorme e vai ter uma consequência, ou melhor, já está tendo uma consequência, acho que ela vai se multiplicar. E a gente está vendo aí a dificuldade que a gente tem de ver grandes jogadores, grandes revelações, jogadores brasileiros sempre foram protagonistas ao redor do planeta. Hoje essa situação está muito mais reduzida. É a conta que está chegando, irmão.
Boa tarde, Fernandinho. É Luiz de São Bernardo. O que eu vejo é o seguinte: o Ancelotti é como se fosse um mecânico de Fórmula 1 da McLaren, só que o carro que ele tem que botar na pista é um Peugeot 206. Não tem jeito não, viu? Infelizmente. Um abraço, bom final de semana.
Eu concordo com você em partes. Mecânico bom não faz milagre, mas ele faz o carro andar. Vamos ver o que vai acontecer.
Boa tarde, Fernandinho Fernandes, Claymo Vick do Vila Natal. Sei que você fica meio nervoso quando você é meio confrontado aí no programa, mas a Rose falou uma coisa e você respondeu outra. Ela disse que a mídia faz oba-oba com esse time ruim do Brasil, e faz mesmo. E você respondeu que a imprensa não entra em campo. Ela não entra em campo, mas faz programas o dia todo, pautando se Neymar, que não consegue nem andar, que joga no Santos dia um jogo sim, quatro não, se deve ir para a Copa ou não, se ele tem que ser selecionado ou não. Sendo que o cara não fez nada, fez três gols. Um que desviou, um de pênalti, num time rebaixado, mas a mídia já coloca lá em cima. Então a mídia faz oba-oba sim. Ou para colocar o cara na seleção, ou quando o cara é bom, para massacrar o cara e colocar ele na vala. Valeu, um abraço.
Outro para você. Primeira coisa, acho que vocês precisam separar. Eu, que eu faço com tranquilidade, com consciência e com imparcialidade. Cara, qualquer lugar do planeta estariam torcendo para o Neymar se recuperar. Qualquer seleção, qualquer país que tivesse um jogador como o Neymar, a turma estaria torcendo para ele ir. Aqui, cara, os caras torcem para ele não ir. Isso não entra na minha cabeça, velho. E eu não distorci a fala de ninguém. Cada um tem que avaliar. Eu sou responsável pelo que eu falo. Eu não posso ser responsabilizado pelo que outras pessoas falam. Eu não faço oba-oba. Eu analiso da maneira que eu acho correto. E não dá para entender. Qualquer lugar do mundo, qualquer seleção, qualquer país que tivesse um cara com a mesma capacidade do Neymar, ia estar torcendo para ele voltar. Aqui a gente torce para não dar certo, para ter em quem bater. Cara, isso é um problema sério do brasileiro. O brasileiro não gosta de brasileiro que tem sucesso. Outro dia, eu já contei essa história aqui, estavam lá conversando com os caras do Prêmio Nobel e perguntaram, pô, por que nunca tem um brasileiro indicado e tal? Pô, mas é difícil lá no Brasil, vocês mesmo não valorizam os seus? Vocês querem que nós aqui fora valorizemos? Cara, olha só a imagem que a gente passa no mundo. Então a gente tem que se ligar, cara, tomar cuidado. E a imprensa, alguns setores fazem realmente oba-oba, alguns analisam de uma maneira extremamente temperamental. Eu não faço isso, mas como eu faço parte da imprensa, eu me incluo. Mas me dou o direito de refutar também isso que você falou.
Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde, ouvintes da Bandeirantes. Aqui quem fala é Ricardo de São Bernardo do Campo. Fernandinho, o pessoal tá criticando tanto o Neymar, cara, e fala que nunca fez nada. Pô, o Neymar deu nossa medalha de ouro, nossa inédita medalha de ouro. É o melhor jogador do Brasil, sim. Uma coisa é ele jogar no Santos, sem jogador de qualidade junto com ele. Agora imagina sim ele na seleção brasileira, com muito mais qualidade, a bola chegando redonda pra ele e ele resolvendo pra gente. Abraço!
Boa tarde, olha só, em cima do que nosso amigo falou, e eu venho falando também, o Lucas Bueno tem uma observação aqui.
O treinador de Marrocos,
depois do sorteio
da Copa, foi perguntado para ele, se o Neymar voltar, é ruim para vocês? Ele respondeu da forma mais rápida possível, ele falou, é ruim para todo mundo.
Cara, é o que eu tô dizendo, só aqui os caras não botam fé, só aqui os caras torcem para não dar certo, velho. Que prazer mórbido que a gente tem, cara. É impressionante.
Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde, Bandeirantes. Bom, Fernandinho, em relação à seleção, pô, a primeira fase, baba. É baba. Apesar que a seleção é fraca, ruim pra caramba essa seleção. É ruim, ruim. Tudo quanto é esse jogador é, como diz o Neto, pé de rato. É ruim pra caramba. Mas acho que da quarta fase em diante, nem sei se passa, viu? Das quartas, nem sei se passa. E pra cair, eu acho que cai o Inter e um do Ceará, ou Fortaleza ou Ceará. Tá mais pro Ceará. Abraço, seu André Paçoca da Moca, apesar de tudo, vai Corinthians.
Então é melhor a gente nem viajar, cara. Pra que a seleção vai pra lá, se nós já dançamos? Pra que viajar? Economiza essa grana, os caras ficam com a família, as emissoras não vão gastar dinheiro pra ir acompanhar a seleção. Eu tenho certeza, se um dia a seleção brasileira não participar de uma Copa do Mundo, as estruturas balançam. Apesar de tudo e de todos, ainda fora do Brasil, a seleção brasileira é apontada como sempre uma das favoritas. A única seleção a partir de 1950 que participou de todas as Copas do Mundo. Nós temos 22 Copas do Mundo disputadas. Cara, qualquer lugar do planeta os caras apontam o Brasil como favorito. Aqui, meu irmão, a gente nem larga. Então a gente não devia ir. Se tá tão ruim assim, vamos ficar por aqui, velho.
Boa tarde, Fernandinho Fernandes. Aqui é o Dalipinho de Taboão da Serra. Tô escutando o seu programa junto com meu filhão Ícaro, torcedor do Ceará. Somos dois torcedores do Vozão. Vozão não cai, nem Fortaleza também cai. Vai cair o Inter e o Vitória. E vamos comemorar o Hexa em 2026. O Brasil vai ser campeão. Né? Vamos todo mundo comemorar.
Fernandinho Fernandes, boa tarde. Aqui quem fala é André, motorista por aplicativo. Rapaz, eu não peguei agora, estava com corrida, não, até então não tive oportunidade de ligar o rádio. Não sei qual é o tema, a pauta de hoje, mas passando aqui para desejar um abraço, um excelente programa aí, dizer que sou seu fã de longa data. Um abraço.
Obrigado, meu camarada. Bom trabalho pra você e todo mundo que tá ligado na Bandeirantes, trabalhando, dando duro, ralando, e a gente fica muito feliz de fazer companhia pra vocês.
Boa tarde, Fernandinho Fernandes. Um grande abraço a você e a todos da produção do programa. É o Wilson Marques da Cruz, do Sumaré, quem está falando. Não vou nem falar do Campeonato Brasileiro.